Irmãos e irmãs, sejamos muito bem-vindos para a celebração do 19º domingo do tempo comum, o segundo domingo do mês de agosto, e aqui na nossa comunidade nós queremos estabelecer o segundo domingo como domingo do dízimo, para a gente recordar esse comprometimento de cada cristão católico com a sua comunidade. Comprometimento que se manifesta através do dízimo. Aquilo que você dá a Deus, reconhecendo que é de Deus que a gente recebe tudo que a gente tem, e muito mais com compreensão da corresponsabilidade pela manutenção da sua comunidade. E é muito importante que a nossa paróquia cresça nessa consciência. Também, neste que é o 19º domingo do tempo comum, segundo domingo do mês de agosto, e agosto a gente já sabe, é o mês vocacional, a Igreja nos recorda que cada um tem um chamado, cada um é chamado por Deus para, no mundo, cumprir o seu papel, fazer a diferença, construir, e é sempre importante a gente ter esse compromisso de construir na vida os nossos projetos, os nossos ideais, eles precisam se concretizar. E essa construção, do ponto de vista da fé, nós compreendemos como vocação, como chamado. Por isso, a gente tem que entender vocação extrapolando a compreensão pura e simples da vida do padre. Não só o padre que é vocacionado. Vocacionados somos todos nós. Há uma vida de fé, há uma vida de santidade, há uma vida de proximidade com Deus. Cada um no seu particular, na sua, naquilo que lhe é próprio. Cada um há de construir esse seu caminho, entendendo que Deus lhe chama. Nesse segundo domingo do mês, a Igreja nos fala da vocação dos pais. Fundamental na vida da sociedade e também na vida da Igreja. Porque ser pai é entender que Deus lhe deu a graça de cooperar com a obra da vida, com a obra da criação, mas até a figura paterna, no contexto da família, é aquele que serve de referência para valores, ensinamentos, boas ações, bons sentimentos e tudo aquilo que a gente percebe está faltando tanto na nossa sociedade. Não pensem vocês que as pessoas aprendem a ser honestas se não for no contexto da família. Que as pessoas aprendem a fidelidade se não for no contexto da família. Que as pessoas aprendem a fé. Tem gente que acha que a fé é a atribuição da Igreja. Não. O primeiro ambiente de fé que a gente frequenta é a nossa casa. Com pai e mãe demonstrando, ou na falta de pai e de mãe, aquelas pessoas que são referência para a gente, demonstrando a intimidade com Deus, a consciência dessa vocação e, sobretudo, a adesão aos ensinamentos de Jesus Cristo, no nosso caso, de cristãos católicos. Então, nesse mês das vocações, sejamos bem-vindos hoje para celebrarmos a figura do pai. Rezamos por todos eles, por todos os pais, por todos, para que de fato consigam alcançar o ideal que Cristo nos propõe e tornar esse ideal realidade, que é essa nossa obra no mundo. A gente tem como ideal, por exemplo, o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é algo longe de nós, ou não pode ser. Ele tem que estar aqui, no meio da gente. E é esse o nosso grande compromisso de fé como pessoas religiosas que somos. Nós, ao vivermos a nossa fé, percebemos esses sinais de Deus na nossa trajetória humana. É exatamente sobre isso que a gente quer falar na nossa reflexão de hoje. A gente ouviu a primeira leitura da missa, tirada do primeiro livro dos Reis, falando sobre a figura do profeta Elias. Elias foi um grande profeta na história do Antigo Testamento. Mas como todo profeta do Antigo Testamento, ele foi perseguido. Os profetas, sobretudo, se posicionavam contrários à injustiça, contrários à infidelidade do povo com relação à lei de Deus. E o profeta Elias se posicionou muito decididamente em oposição ao rei Acabe e à rainha Jezabel. E ele foi perseguido. Foi decretada a morte de Elias e ele fugiu. Fugiu, caminhou pelo deserto e encontrou refúgio no chamado Monte de Deus, o Horeb. A palavra de Deus foi dirigida ao profeta, dizendo que Deus haveria de se manifestar a ele. E é bonito isso, é muito bonita essa passagem. Vem então um grande vento, uma grande tempestade. A leitura diz que era tão forte que desfazia os rochedos. Mas Deus não estava na tempestade. Em seguida, grande terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. Por fim, um grande fogo, abraçador. Mas Deus também não se revela ao profeta no grande fogo. Quando o profeta percebe o soprar de uma suave brisa, quase imperceptível, a leitura diz que ele cobre o rosto em sinal de reverência, porque ele percebe a suavidade da brisa, a presença de Deus. Assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Não tenhamos a pretensão ou a ilusão de que Deus vai se revelar para nós chamando o nosso nome no meio da nuvem, fulano. Não, isso não acontece. E o nosso Deus, ele não se manifesta no que é fantástico. Não. A gente até tem essa pretensão, né? Só acredito se isso acontecer. Maior equívoco. Porque Deus, o nosso Deus, ele se revela na sutileza das coisas, na brisa suave que traz e passa. Para perceber, eu preciso olhos de fé. Deus se manifesta, por exemplo, num momento como esse, em que a gente se reúne com comunidade de fé para celebrar a nossa fé. E a gente ouve a palavra, a gente recebe o pão da Eucaristia, a comunhão na fé de Jesus Cristo. É sinal de Deus. Mas nem sempre a gente percebe. Nem sempre. A gente quer o fabuloso, o fantástico. Se for fantástico, aí sim. Se for um grande terremoto, um grande fogo, aí eu acredito. Mas não. Deus não vai se manifestar assim. É na sutileza das coisas, irmãos. É no Pai que percebe o dom da sua paternidade, o dedo de Deus, a geração da vida. É na criança que dá os primeiros passos na fé e na religião. É um encontro entre pessoas que se gostam, que se amam, como certamente aconteceu na família de muitos de vocês hoje, dia dos pais. É nessas pequenas coisas que a gente tem que ter olhos para perceber a presença de Deus. Na segunda leitura da missa, São Paulo lamenta porque os seus contemporâneos, apesar de chancelados para reconhecerem a chegada do Cristo, não reconheceram. Eram os portadores da promessa, eram os descendentes dos patriarcas, deles nasceu o próprio Filho de Deus, mas eles preferiram fechar os olhos e não ver os sinais de Deus. E é por isso que o apóstolo lamenta, se sente profundamente entristecido, porque dentre todos os homens, os primeiros a reconhecer a chegada de Deus deveriam ser o povo de Israel.
mas eles não reconheceram.
E não seja esse o nosso caso, hein? Nós que caminhamos na fé, nós que ouvimos a palavra de Jesus, nós que queremos viver a palavra de Jesus, porque é por isso que Deus nos chama, nós devemos ouvir o chamado de Jesus, que diz a Pedro hoje, no meio das águas, vem. Pedro fala, Senhor, se é você, manda-me ir ao teu encontro. Jesus diz, vem. Tenha fé e vem. E ele vai. No primeiro momento, ele até caminha com fé. Mas, quando sente o vento, o mar revolto, Pedro começa a afundar. Jesus diz, por que você fraquejou na fé? Por que você não confiou? E por que o teu coração não se encheu dessa certeza de que eu que te chamei, eu é que te garanto? Ora, irmãos, se a gente olhar para a nossa vida já é um caminhar sobre as águas, em todos os sentidos. Porque a vida da gente é agitada de todos os lados, inúmeras coisas, até no campo da fé. Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente tem preguiça, a gente se acomoda, a gente é falho, a gente não reza como devia, a gente até faz o que não devia. São as águas revoltas que nos cercam e sobre as quais a gente é convidado a andar, porque é o Senhor que nos chama, vem, vem. A gente desce da barca e vai ao encontro. Por vezes, o mar começa a nos engolir e a gente se deixa afogar. Mas o mesmo Senhor que disse vem, ele está ali do nosso lado para nos estender a mão e nos socorrer. E é com essa certeza que a gente vive a nossa fé. É com essa certeza que a gente constrói um mundo diferente. Que a gente se torna artífice da paz, da concórdia, da solidariedade, da fraternidade. A gente olha além, a gente olha com os olhos de fé. E esses olhos de fé nos permitem perceber os pequenos sinais de Deus ao longo da nossa trajetória humana. Também isso é vocação. Também para isso nós somos chamados. Porque a partir dessa nossa percepção, a gente vai dar testemunho para as pessoas e mais pessoas vão ouvir esse chamado do Senhor que diz vem e vão seguindo, porque é isso que Deus espera da nossa parte. Por isso a gente reza muito por todos nós, para que a gente não se deixe submergir pelas águas da vida, para que a gente confie sempre e cada vez mais no Senhor, que é quem nos garante em todos os sentidos. E acima de tudo, para que a gente tenha essa fé tão forte, tão vigorosa, tão profundamente enraizada, que a gente olha e percebe Deus nas diversas situações da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para